tem sido um jogador importante no esquema do Vovô.
Fausto Favara vai transmitir a partir de 7h30 da noite. Transmite Portuguesa de Desportos de Corinthians, hein? Portuguesa e Corinthians, o Fausto vai transmitir para todo o Brasil. Muita gente voltando, vai ouvir o rádio, rapaz. Fala, meu caro Daniel Leão.
Será que o Vovô ficou meio assim traumatizado ao ver o Gabigol, a disputa de penalidades Cruzeiro e Corinthians? E aí, como tá indo pra pênalti, né, Nilson? É melhor que gato escaldado, né?
É, tem medo de água fria, né, Leão? Grande Daniel Leão. Sabe todos os ditados do mundo. Alô, Simone! Grande Simone ligada na Pan. Aqui vem de novo, vai bater uma pampa para a passa por cima do gol pela linha de fundo. Esse é o Japa. É o Luiz Oyama. Quase o Luiz Oyama. Quase ele marca o segundo, hein? Por pouco. Para Flávio.
Quer dizer que tem jogador que você coloca para bater pênalti e tem jogador que você tira para não bater o pênalti. Não correr o risco de falar eu quero e tal. Ou vão 11 jogadores, ele bate. Gabigol, então vamos já tira daqui e tal, para não ter risco.
Mais seguro.
A torcida do Cruzeiro não pode ver o Gabigol nem pintado de ouro, Nilson Cerro.
Grande Gabigol. É amigo, você ligado no futebol da Pan, Paulistão. É na Pan.
Quer promoção? É nas Lojas 100. Ventilador Tron 6 Pass, 50 centímetros. Silencioso, apenas 228 à vista. Ou 10 de 22,80 por mês sem juros nas Lojas 100.
Com coordenação do meu amigo Raoni Reis, na mesa de som, quem é que tá? Pedro Luiz, hein? Pedro Luiz Paulielo. É, rapaz, você sabe que o nome do Pedro Luiz é homenagem a Pedro Luiz Paulielo. Fala, Lian.
Vai mudar aí, o Juninho, número 50, vai pro jogo pra saída do Rômulo, com a camisa de número 10 na equipe do Novo Horizontino, Nilson.
O Rômulo poderia ficar aí pra bater pênalti, né?
É, sim. De novo, ele fez uma bela partida. Mostrou boa condição. É um jogador, eu realmente não consigo entender porque que ele não se acertou no Palmeiras, não se acertou na experiência no futebol cearense. É um jogador realmente que eu gosto muito. Sempre que joga aí, tá jogando bem, tá fazendo um belo campeonato paulista outra vez.
É, Flávio, tem aqueles caras que no time intermediário vai bem. É. Aí veste o carinho. Não é o caso do Danielzinho, por exemplo, que chegou e.
Nossa senhora. É. Tá jogando mais no São Paulo do que jogava no Mirassol e jogava muito.
Não, lateral direito.
Também é Lucas Ramon.
Já é, o Lucas Ramon também já é veterano, né?
É.
Mas se deu muito bem.
Tem isso mesmo, tem jogador que cresce no grande e tem jogador que não.
É isso aí. Olha o Santos aí, vem de novo. Santos, a falta marcada em cima do Neymar. Neymar, camisa 10, capitão do time do Santos. Que tem um Z. O Z na faixa de capitão.
Zito,
né,
em homenagem ao Zito, né, Nilson César? O Zito, jogador histórico do Santos Futebol Clube. E aí, leva essa homenagem na faixa de capitão da equipe do Santos. Peixe que agora tem uma falta no campo de ataque. Neymar, capitão, camisa de número 10, vem na cobrança, Nilson César.
Flávio Prata, você sabe que ele tá poupando o Leão, mas ele fica me atiçando aqui, né? Um a um é o placar. Um para o Novo Horizontino, um para o Santos. Obrigado, torcedor do Brasil. Lá vem bala para a área, bala cruzada. Quase. O pé do jogador do time do Santos tocou na bola e jogou para dentro. Bola para fora. Tiro de meta para o time do glorioso Novo Horizonte. O pouco, hein? Quase, hein? Se ele bate mais cruzado pro gol, seria gol. Diga ali, diga Nápoles.
E um cruzamento na medida do Moisés. Na segunda trave, o Adonis Frias estava invadindo a defesa do Novo Horizontino. Fez ali o facão por trás, né? Apareceu livre, sozinho. Não conseguiu pegar em cheio na hora de finalizar. Mandou por cima da meta, tiro de meta, já cobrado.
E olha o Novo Horizontino aí. Contra-ataque rápido, afasta. Saca do Santos, tira dali de qualquer maneira. Um a um é o placar. Fica dramático no final. 3 minutos para acabar o tempo normal. Você já descobriu. Eu vou dar 1 minuto para você descobrir o nome do Giro.
José Eli de Miranda. Conhecido aqui como gerente.
Ah, esse é, foi bem. Você tem algo a acrescentar,
Flá? Não, você é só para. Pergunta para ganhar um prêmio de 1 milhão.
Com estrelinha.
Que cidade ele nasceu?
Onde nasceu?
Roseira.
Ah, pesquisou tudo. É, pesquisou tudo. Ou ao é o placar?
É que, não, é que eu trabalhei do Perequita,
vai Moisés.
O Daniel Leão.
Vai Moisés do Santos. José Elide Miranda. Lá vem aí, trabalha. Briga aqui pelo setor direito de campo. Pensa embora o Santos. O domina a bala, trabalhando com frias. Frias um minuto em Juan Pérez. Pedindo Juan Pérez, vem levando. Enfiando o jogo aqui na esquerda para sair pela lateral. É arremesso manual. Flávio Prata comportado. O tio Emílio do Pânico contou a história sua. Só que ele errou na história. Falaram, ah, eles tiraram o cheiro do peixe para botar no... Não, jogou o peixe todo, né?
Não, não joguei peixe podre, não. Joguei o peixe bom, ele apodreceu. É, então, aí não é problema, meu.
Mas não, mas que tirou com seringa para jogar cheirinho, coisa nenhuma.
Não, foi peixe.
Não, era o peixe
não,
todo.
Não, original, original. Não tem essa coisa de... como é que chama? Genérico,
não, nada disso. Não, não. Ele jogou o peixe inteiro dentro do motor lá. Ali. Olha aí, olha aqui, para enfiada lá na ponta para sair. Alô, Eli Coimbra, nuvem 19 aqui, ó. Tá sempre ligado no futebol da Pan. Cândido Garcia tá aqui também, nuvem número 22. Todo mundo curtindo a Pan. Fala, Daniel Leão.
O Juninho acabou de entrar, o número 50 da equipe do Novo Horizontino. Já recebeu a tarjeta amarilla, Nilson César.
Juninho, camisa 50 Miguelito. Do Novo Horizontino.
Miguelito, daqui a pouco vem aí no time do Santos.
Agora lá. Miguelito.
Número 30 para te ajudar aí, Nilson.
Deve ser bom batedor de pênalti, né? Porque com 30, com 88, faltou um minuto para acabar, vai. Mais 5, 6 de acréscimo. Para ganhar o jogo é que não foi, né?
E o Santos tem um goleiro que pega pênalti. Esse Brazão aí é bom de pegar pênalti, hein?
Bom pegador de pênalti. Só uma informação. Nas eliminatórias para a Copa do Mundo, a Bolívia venceu o Brasil por 1-0, jogando em casa, gol do Miguelito de pênalti.
De pênalti, é isso aí. 1-1 é o placar, ele é muito habilidoso, né? 89 minutos e 20 segundos, a bola saiu lateral para o Novo Horizontino. Tá cheirando o pênalti, vamos ter um 5 de acréscimo, né, meu caro Daniel Leão?
É isso mesmo, olha lá, e vai mudar o peixe agora. Agora sim vai ser autorizada a substituição, né?
Vai sair o Rony.
Rony vai embora com a número 11 e dá lugar ao 30, Miguelito. Miguelito, número 30, no lugar do 11. Rony, a quarta e última mudança do técnico.
Esse também foi poupado para não bater pênalti.
Tem um cara que você tira de leste, deixa para lá, então não.
Porque tem uns caras aí, né? Que Palmeiras, por exemplo, não ganhava em pênalti, né? Então vamos tirar esse cara, Miguelito. Estamos já com o... Sair gol, que a audiência nossa vai lá pra cima.
Flávio Rodrigues tem que ser inteligente, não arrumar pra cabeça dele. Dá 4 minutos, dá 3, dá um gato, porque não vai resolver nada. Sair um gol nesse período de acréscimo vai dar confusão pra ele. Então mete logo. O pênalti é bom pro árbitro. Ninguém vai culpar o árbitro por perder os pênaltis. Então não inventa, né? Não fica aumentando o tempo e tal. Vamos ver se ele vai ser inteligente ou se vai querer ser realista e arrumar pra cabeça dele.
Tá certo,
amarelo.
Rapaz. Opa, fala.
Lua Pérez, camisa de número 14, recebe cartão amarelo. Primeiro cartão amarelo para jogadores do Santos no jogo, Nilson.
Juninho vai para a cobrança. Falta para o time de Novo Horizonte bater. Estamos com 91. Um minuto além do tempo. Lá vai Juninho para a cobrança. Um para o Santos, um também para o Novo Horizontino. Se persistir empate, nós vamos para um dos dois. Vai embora. Bola tocada. Juninho, rapaz, que coisa horrorosa. Jogou a bola direto para a linha lateral. Alguém sabe quanto tem de acréscimo aí? Ainda não apareceu. É, mas deve dar uns 5 de acréscimo, né? Um pouco mais, né?
Máximo, ou seja, deixa a coisa rolar. Não arruma pra cabeça dele, vamos ver.
Lá vem o Santos. O pano enfiada na frente, passe errada para sair o lateral. Quase 92 minutos, 2 além do 5. Tempo. Acertei na busca. 5 minutos a mais. Lá vem Miguelito. Miguelito, enfim, olha o Santos aí. Olha a bola do Moisés. Pode marcar. Bateu pra fora. Olha o Neymar livre, meu filho. Perde uma chance incrível o Moisés. O Neymar tava livre. Se toca no Neymar, seria gol do Santos. E ele não estava impedido, não, hein? Diga, meu caro Napoli.
E lembrou, Nilson, o lance do Renato Augusto na Copa do Mundo de 2018. Ele faz o corte no Dantas, tinha a opção do passe para o Neymar na esquerda e para o Tassiano na direita. pensou que finalizar seria a melhor possibilidade. Tentou se consagrar, mandou aí o Jordi. Perde uma grande nos últimos minutos do jogo. Segue 1-1. O Novo Horizontino tem tiro de meta.
2 minutos e meio para acabar. Um para o Santos, um também para o Novo Horizontino. Obrigado, torcedor do Brasil, pela massacrante audiência do futebol da PAN. Lá vai Tassiano. Uma grande audiência da PAN, hein? Estamos com mais de 33 mil pessoas só no YouTube, hein? Grande, não podemos falar muito, né? Mas não, Flávio Prado.
Esse lance aí, eu lembrei. A FIFA resolveu fazer um jogo por 50 anos do Pelé, em Milão. O mundo vendo. E aí tinha um jogador chamado Rinaldo, no São Paulo. E entra pra jogar do lado do Pelé, está bom demais. Chega na cara do gol, Pelé livre, e ele chutou direto para fora. Ele foi considerado persona não grata pelo futebol do mundo.
Ele não entra mais de Milão.
Entra mais na FIFA, não entra mais de campo de Milão. Futebol.
Como? Foi vetada a presença
o
dele.
O Vamp diz que tem uma carteira que ele pode entrar em qualquer estádio. O Rinaldo tem uma que não pode entrar em estádio nenhum, nem pagando ingresso.
É, rapaz, 1-1 placar, um para o Novo Horizontino, um também para o time do Santos. Eu venho brigando aqui, eu venho trabalhando, estamos com 4,94. E hoje um tonto, só pode ser um moleque de 12 anos de idade, 15 anos de idade, é um tonto, né? Entrou, lá vem aí, olha o Santos chegando, para aberta na frente, Neymar, vai bater, roubou, bateu, pega o goleirão, pega firme o goleiro. Pegando o pênalti, um minutinho para acabar, uma audiência excepcional. Vamos bater mais de 50 mil no YouTube, hein? Olha aqui, um Santos, um Novo Horizonte. O torcedor sabe do que ele gosta. Ele gosta de jogo decisivo, gosta de emoção, gosta de coração. É isso aí, é Campeonato Paulista. O ano só está começando, hein? É ano de Copa do Mundo, tem muita emoção para você. Libertadores, Copa do Mundo. Tem o Lanús jogando na quinta-feira, acho que vai derrotar o Flamengo. Tristeza do Guilherme Silva. O tempo passa, torcida brasileira. Obrigado, torcedor do Brasil. 94 minutos e meio. Vai ter o quê? Vai sair o meia dúzia. Entrou 14. Entrou para bater pênalti.
É, entrou para bater pênalti. O Eduardo Brock, número 14. O meia dúzia, Luiz Oyama, foi embora, Nilson.
Brock, número 14, entra no time de Novo Horizonte.
Vai outro aí para bater pênalti.
E vai embora
mais
também
um.
O Mike. Ó, o Mike vai embora para a entrada do Caio Dantas. Caio Dantas com a 90 e o Mike com a 77 indo embora.
Dantas 90 também. Vai acabar. Para a decisão nos pés. Pode terminar para não complicar, seu árbitro. Termina já que já deu tempo, hein? Não complica, rapaz. Ah, vamos para os pênaltis, rapaz. O pai de acabar o jogo em Novo Horizonte. Um para o Novo Horizonte, não para o Santos. 95 minutos e meio. Ele vai complicar, né? Já passou 30 segundos além do tempo. Lateral para o time de Novo Horizonte para enfiada na área. Afasta a zaga do Santos, tira dali de qualquer maneira. Vai insistindo o time da Vila. Rouba o Novo Horizontino na esquerda. Para aberta de novo, vem o Santos, se defende. Novo Horizontino tentando um último lance, talvez. O pai dominando pela canhota, puxa a bola para a perna esquerda, vem para a área, para a testada de cabeça, gol! Falei, não complica. Olha aí, coração, mostra o coração, garoto do Novo Horizontino. Ele marca o segundo gol de cabeça. Camisa 18 de Novo Horizonte, Leonaldi, 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 Leonaldi marca para o Novo Horizontino. Vem a bola, tudo legal no meio do zagueiro do Santos. A bola tocada pelo Leonaldi no cantinho esquerdo e o Novo Horizontino vai para a semifinal. Leonaldi, Leonaldi, Leonaldi marca. Novo Horizontino 2, Santos 1. Tá na Brasão!
Vai buscar!
Para toda a gente de Novo Horizonte, para o Leonardo e para mais ninguém. Tá lá, seu Leão!
Veio o cruzamento pelo lado esquerdo, meu caro.
E o árbitro apita. Fim de jogo, Novo Horizontino. É semifinalista, pois não, Leão?
Veio o cruzamento pelo lado esquerdo e aí ele subiu sozinho, livre de marcação. E o tempo já tinha se esgotado. Vai sobrar pano para manga aí para reclamação do Santos. O árbitro Flávio Rodrigues de Souza deixou o jogo seguir. E aí ele subiu. Subiu soberano, fez o cabeceio, canto esquerdo do brasão. O time de melhor campanha no Campeonato Paulista está na semifinal. O Novo Horizontino, Nilson César.
Sensacional, hein? Tô feliz, hein? O Novo Horizontino foi guerreiro e ganhou. O que que vem aí agora? Ah, o Jovem Pan Futebol Clube. Quem é que comanda? Chacon. Novo Horizontino, parabéns! Elimina o Santos Futebol Clube e é o primeiro colocado no geral, hein? Passou Palmeiras, hein? Define semifinal em casa. E aí, se passar para a final, vamos ver se o jogo vai ser em Novo Horizonte.
Ah, tem que ser, né? Tem que ser. Aí, se os Corinthians ganhar, o Novo Horizontino recebe São Paulo. Se o Thay passar, ele vai jogar em Novo Horizonte.
Vem aí o Chacon e o Jovem Pan Futebol Clube. Até já.
Você ouviu Futebol Jovem Pan. Mais um show de transmissão com a melhor equipe esportiva do Brasil. Show de transmissão. As melhores transmissões do futebol nacional e internacional com a marca Jovem Pan Esportes. A melhor equipe esportiva. O melhor futebol aqui na Pan. Futebol Jovem Pan.
Oferecimento Loja 100. Preço baixo, crédito fácil, entrega e montagem. A solução completa. E Via Plus, o impermeabilizante original para sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras. PicPay, seu banco para 2026. Abra sua conta.
Elenco para muito mais. Tem o Cezinha, tem uma cadeira vazia, por quê? O nosso Guilherme Nápoles está chegando, nosso setorista do Santos estava na partida e vai falar muito sobre o Peixe, né? E o Gui, ele vem batendo nessa tecla, foi a nossa aposta, Cezinha, ao longo dessa semana. A gente trouxe mais cedo, ontem, inclusive, no nosso Bastidores da Bola, essa rodada mata-mata do Campeonato Paulista, e a gente colocava, olha, talvez um dos grandes não passe, talvez um dos grandes não avance. Quem? Todo mundo estava meio que colocando no Santos. Isso não é menosprezar, diminuir o Santos, que ele tem uma história riquíssima, mas você não consegue viver sempre de história.
Sim.
Né? E um discurso que eu não gosto muito, Cezinha, queria saber o que, que você acha, é que muitas vezes tudo se justifica com a camisa vai pesar. Se a camisa pesasse e só isso resolvesse, hoje tinha dado Santos.
Sim, com certeza.
Com todo respeito aos amigos do Novo Horizonte. Mas é uma questão de trabalho.
Sim.
E o Santos há um tempo não faz um trabalho bem feito, né, Cezinha?
Totalmente, concordo com você. Essa história de camisa pesar ficou no passado. O futebol está evoluindo muito rápido. E se o seu clube não evolui, não tem camisa que segure. Prova disso é o rebaixamento em 2023. Prova disso é as eliminações para a CRB, hoje para a Grêmio Novo Horizontino. O Santos não perde mais só um clássico, só um jogo grande. Hoje, qualquer adversário um pouco mais organizado é prejudicial ao Santos. Consegue ganhar e eliminar o time do Santos. Então, assim, camisa ficou para trás. Se o Santos não evoluir, vai continuar sendo eliminado, vai continuar brigando para não cair. Se ficar com essa história de camiseta, esquece, não vai dar.
Ó, pode chegar, meu amigo Guilherme Nápoles.
E aí?
Sente. Porque eu quero ouvir você. Santos, que toma gol no último minuto, o puro suco de Santos. Você, que veio preparado pela classificação do Peixe, veio com a camisa do time do amor, queria espalhar amor pelo mundo, falar, olha, o Santos é o time da virada, o Santos é o time do amor. E aí, Gui, de novo, puro suco de Santos, cara.
E mais uma campanha medíocre do Santos em campeonato estadual, né, Chacon? Já tenho dito isso aqui algumas semanas no Jovem Pan Futebol Clube, em toda a nossa programação. É um Santos que se acostumou a brigar para não cair até mesmo em campeonato estadual e foi assim dessa forma também esse ano, porque até as últimas duas rodadas era um Santos que sim, brigava para não cair no Campeonato Paulista, conseguiu duas vitórias contra dois times fraquíssimos, o Noroeste e o Velo Clube. O Santista não tem que levar em consideração que meteu um 6-0 na última rodada, era um Velo Clube já rebaixado. E hoje, mais uma vez, o Santos teve uma postura muito ruim. Um Santos que no primeiro tempo não conseguiu agredir a meta do Jordi. Desculpa, gente, o Novo Horizontino é um time muito organizado, é um time muito ajustado, mas não existe o Santos não levar perigo durante todo. Beleza, fizeram uma marcação cerrada ali no Ilharão, fecharam os espaços. O Santos não conseguiu ter saída de bola durante todo o primeiro tempo. Se não fosse a dupla de zaga, Adonis Frias e Luan Pérez, o Santos tinha saído eliminado ainda no primeiro tempo. Baita primeiro tempo dos dois zagueiros do Santos. O resto do time, muito abaixo. O Neymar até tentou. De fato, fisicamente, ainda está muito longe do ideal. E a gente sabe que ele vai melhorar com o passar do tempo. E vai ter agora uma semana e meia muito importante para se recuperar ainda mais nesse tempo que o Santos está eliminado agora do Campeonato Paulista. Mas o Gabriel Barbosa é outro jogador que o Santista tem muita expectativa. E hoje fez um jogo muito ruim. Todas as vezes que o Gabriel Barbosa tentou arriscar um chute no gol, ele estava claramente marcado, claramente sem ângulo. E mesmo assim, ele tentou finalização. Então, mesmo os jogadores decisivos do Santos, o Rony foi um a menos no primeiro tempo. Foi aparecer aos 43 para tentar um cruzamento e ganhar um escanteio para o Santos. Então, é um Santos que, sim, depende muito dos seus principais jogadores, depende do brilho individual de cada um, porque tecnicamente, coletivamente, é um Santos que não funciona no Campeonato Paulista, de novo, e no Campeonato Brasileiro é a mesma situação. É um Santos que em três rodadas tem um ponto, que está de novo na zona de rebaixamento. 2026 já começou com o Campeonato Estadual, já começou com o Campeonato Brasileiro, e o Santos parece não ter entendido. Está esperando o quê para começar a jogar? E o Vojvoda, de novo, a gente tem que questionar as escolhas dele. O melhor jogador do Santos na reta final da primeira fase do Campeonato Paulista foi o Miguelito. Hoje o Miguelito começou no banco de reservas e entrou aos 44. Com qual justificativa o Vojvoda demorou tanto para colocar o Miguelito no jogo, sendo que o Santos não criou absolutamente nada? Durante todo o jogo, o Miguelito entrou aos 44. Depois que ele entrou, o Santos criou duas boas oportunidades que saíram dos pés dele. Por que demorar tanto para colocar o menino? Moisés, por que começou no banco? Um jogador que foi contratado e que vai ter minutagem nesse time do Santos porque é um jogador bom de bola. Então, as escolhas do Vojvoda prejudicam ainda mais um início de ano muito ruim do Santos, que agora tem um transfer ban, que já não vai conseguir inscrever o Christian Oliva. É um Santos que precisa acordar, porque 2026 não começou. 2026 chegou chutando a porta e o Santos estava dormindo.
Mas o pessoal sabe que 2026 começou? Porque parece que não, né? E outra, para ninguém falar que a gente é oportunista, né? Quem acompanha aqui o nosso Jovem Pan Futebol Clube desde o começo sabe disso, a gente vem batendo nessa tecla. Ontem nós tivemos o nosso papo de setorista, né, Gui? Nós falamos que o trabalho do Vojvoda é fraco, não vem trazendo resultados. Então não é assim, porque foi eliminado, vocês estão falando, nananina não. Aqui não. A gente tem falado há muito tempo. Queria que você falasse dessas duas coisas. Primeiro, o Santos já entendeu que 2026 começou ou ele estava nessa expectativa? Hoje é domingo de carnaval, então é só depois do carnaval que o ano começa. E Vojvoda depois pode abrir o seu coração, chuta o balde, fala do homem, Cezinha.
Então, Chacon, para ser bem sincero, ainda ecoa dentro de mim a frase do Fábio Carilli falando que o Santos não estava se preparando para 2025. E 2026 está igual, é um replay do ano passado. O Santos continua fazendo um trabalho nas coxas, levando com a barriga, fazendo o que dá, vivendo um dia após o outro. Não é um time que se planeja, que se organiza, que monta um elenco pensado num propósito. O Santos não tem propósito. É um time que entra dentro de campo, não vamos ver. Parece time de várzea. Vamos ver o que dá hoje, o que vai acontecer, se o Neymar consegue decidir, se o Gabigol consegue decidir. A gente não tem uma jogada trabalhada. Se pegar os últimos gols do Santos, é individualidade de alguns jogadores. Se esses caras vão bem, o Santos marca gol. Se o coletivo nunca se souber. O Santos vive disso, de brilhos, de momentos de brilhos de alguns jogadores. E já entrando no gatilho do Vojvoda, o santista demorou para criticar, para começar a olhar as escolhas ruins do Vojvoda, porque o Santos tem muitos problemas. Então o santista ia primeiro, criticou alguns jogadores primeiro, para depois perceber que o Vojvoda não vem bem. Ele escala mal, ele mexe mal, ele demora para mexer. Aí, faltando 7 minutos, ele tirou o Gabigol.
Que, naquele momento, a partida estava indo para os pênaltis.
E, assim, e eu até
a partida foi fraca. Exato. Do Gabigol.
Não,
ok, bem, mas pênaltis.
Não tira.
Mas pênaltis, mas é onde ele se garante.
Eu concordo totalmente. Uma partida péssima do Gabigol. Mas a responsabilidade de bater o pênalti é de jogadores que nem Gabigol e Neymar. Não tem que tirar esses caras.
Você colocou o Tassiano.
Exato.
Vai mudar o jogo agora,
pois
o Tassiano.
Pois é. Se fosse para tirar o Gabigol, tirava na virada do jogo. Tirava com 15 minutos. Não dá pra entender o Vojvoda. Outro cara que não foi citado aqui, mas o Barreal também, não entrou o ano de 2026. Verdade. Um dos principais jogadores no final de 2025 não entrou 2026. Hoje, não dá pra citar um lance bom do Barreal. Teve até uma oportunidade, em vez de tocar pro Gabigol, chutou pessimamente. Então, assim, o Santos precisa acordar, só que eu não sei se vai acontecer. Pra mim, é um time que tá fadado ao fracasso.
E o Vojvoda?
Tem que cair. Só que é aquilo, né? Se cai, não sei se é pior, porque o mercado também não tá tão bom. Quem quer treinar o Santos? Existe esse questionamento também, né? Porque quem vai querer aceitar uma barca dessa?
Não, mas aí é um ponto muito grande. Eu não consigo conceber que o Santos seja tão ruim assim. Eu acho que, ele tá sendo mal treinado, tá sendo mal aproveitado o elenco, mas eu acho que, acima de tudo, ele tá desmobilizado. Ele tá... Sabe... Ah, tá bom assim, tá tranquilo. Ah, vamos levando. Porque parece que dane-se o torcedor, o que ele acha, dane-se a camisa do Santos.
Um exemplo claro disso, o Santos no começo da temporada, pensando em planejamento, mercado da bola, reestruturar o elenco, o Vojvoda pediu 3 reforços, um ponta esquerda para substituir o Guilherme. Demorou para chegar ao ponto esquerdo e veio o Rony, que, convenhamos, não tem características de ser um grande ponto esquerdo.
Uma pausa, tá? Guilherme, que recentemente estreou lá no Houston Dynamo da MLS.
2 jogos e 5 gols.
Ele fez 2 ontem, tá?
E na estreia dele, num amistoso, ele tinha marcado
3. Inclusive, ele marcou os 2 gols da vitória de virada ontem do Houston Dynamo contra o Chicago Fire lá na MLS. Os 2 primeiros gols oficiais, então, dele, podemos tratar dessa forma, mas jogaram fora, não serve mais. Sim. Quem serve é o Rony, por exemplo, que vai ganhar uma bala e chegou por 20 e pouco.
E até aceitou diminuir o salário em relação àquilo que ele ganhava no Galo, mas ainda assim é um salário muito acima da média para um time que tem muitas dívidas como o Santos. Os outros 2 pedidos do Vojvoda, né? Um centroavante, que era uma necessidade, porque no ano passado o Santos sofreu muito, o David Washington não encaixou quando voltou para o empréstimo no primeiro semestre. O Tiquinho Soares teve um ano muito abaixo, foi emprestado agora para o Mirassol. O Santos já sabia que ia se livrar do Tiquinho Soares, porque é um jogador que recebia mais de R$1 milhão por mês e não entregava dentro de campo. O Lautaro Dias é um jogador que, tecnicamente, tem um refino técnico muito ruim, até um jogador de muito esforço, lembra muito Tapia no São Paulo. Tem um esforço, mas não tem a qualidade técnica. É muito difícil.
Hein?
Tanto que, exatamente, campeão da Sul-Americana, sendo muito importante naquele título.
Sim.
Tanto que no final do ano, o Tassiano vira um falso 9 do Santos. E o Tassiano, que a gente tem que dar o braço a torcer também, foi muito criticado no ano passado. Talvez seja, junto com o Miguelito, o melhor jogador do Santos nesse começo de ano.
Concordo.
O Tassiano foi reinventado como esse centroavante, como esse falso 9, e tem rendido na função muito pro Gabriel Barbosa. E o outro pedido do Vojvoda foi um volante de imposição física, que ele via como uma carência no elenco. Esse jogador até hoje não chegou. O Santos foi lá no Independente, buscou o Felipe Loyola, que no final foi pro Pisa da Itália, inclusive marcou gol no Milan outro dia, mas não conseguiu concretizar essa negociação e não trouxe um outro volante de imposição física. Porque não me venham falar que não é esse jogador, porque ele não é esse jogador. Ou seja, o Vojvoda pediu 3 jogadores, trouxeram 1,5. Que foi o Gabriel Barbosa e meio o Rony. Porque o Rony não é um ponto esquerda, gente. Os 3 pedidos do treinador, o Marcelo Teixeira não conseguiu entregar. Então o Santos,
mas
que
ainda
sim,
é um
vai ter
time
muitos
que
problemas.
Gasta muito, né?
E gasta muito, e gasta muito mal. A gente fala aqui, eu não aguento mais falar, que o Santos gastou $9 milhões, um time muito endividado, em 3 zagueiros. Alexis Duarte.
Não tá mais.
Alexis Duarte, Adonis Frias e também o Zé Ivaldo. Foram $9 milhões gastos em 3 jogadores.
Um
que
presta.
Juntos não dá um.
Um presta.
O Adonis Frias.
O Frias.
O Zé Ivaldo,
assim, um ultraje que fizeram com o dinheiro do Santos, gastando o que gastou no Zé Ivaldo. E o Duarte é o caso mais bizarro, porque ele chega, paga-se uma bala, joga um jogo mal, aí tanto faz a avaliação, aí vai embora. aí não serve mais. Pode ir embora. Mas o dinheiro já foi pago.
É,
ou não, né?
Ele tá em negociação.
Tem essa, né? Você paga ou não paga, né?
É. E se você cavucar bem, é só ver o caso do Basso. Também. O Santos tá devendo o Arouca de Portugal. Aí agora tá analisando dispensar o Basso, que não rendeu, não virou unanimidade entre a torcida, e vai ficar com a dívida. É uma torneira que nunca fecha. É uma torneira que nunca fecha. E assim, também convenhamos que hoje, eu vi uma entrevista de um dos setoristas do Santos, é verdade. Hoje compensa mais investir num scout melhor do que nesses jogadores caros. Trouxe o Rony, aí trouxe o Moisés, é a verdade do Guilherme. O Moisés não é melhor que o Guilherme. E aí trouxe o Moisés também, nada contra, pode ser que renda ainda aí no Santos. Dispensou o Guilherme, tá pagando agora dois pontas, né? Tirou um e tá pagando dois, porque trouxe o Rony e o Moisés. E caras que não vão resolver o problema. Eles podem ajudar o Santos, mas resolver o problema não vão.
Não, e ainda se faz um grande investimento com jogadores que não necessariamente mudam o patamar.
Exato.
Uma coisa é se você acha esse jogador, o Rony e o Moisés, de graça. Ah, término de contrato, vem por empréstimo, salário reduzido. Você pelo menos não gastou. Você gastou quanto? Foi mais de 20 milhões de reais, certo?
É um absurdo. 3 milhões de euros.
Tá, é, vai dar
aproximadamente 20,
vai. 20 milhões. Vamos arredondar, 20 milhões de reais? Pô, vale isso?
E tem uma outra questão é muito curiosa, Chacon. Até pra gente entender...
E eu quero falar do Neymar daqui a pouco.
A gente vai falar mais do Neymar, mas ainda sobre o amadorismo da gestão do Santos e quão o Santos é mal gerido.
Muito.
Essa questão do João Basso, do Transferban, tem algo que eu nunca tinha visto na história do futebol. O Santos já sabia que o Arouca tinha acionado a FIFA para receber esse valor de 15 milhões de reais. É um valor salgado, vale destacar bastante. O Santos achou que o Transferban só ia valer a partir do dia 26 de fevereiro. Uma semana antes foi decretado o Transferban, dia 19 de fevereiro. Ou seja, o Santos tinha até o dinheiro, porque vendeu o Souza pensando em pagar essa dívida. O Souza, lateral esquerdo, foi vendido para o Tottenham por uma bala. Cerca de 15 milhões de euros ficaram com o Santos. Ele vendeu o Souza pensando em pagar essa dívida com o Arouca, não pagou, estava esperando cair o dinheiro do Tottenham, achou que tinha até o dia 26, na verdade tinha até o dia 19. Ou seja, o Santos errou a data do boleto para pagar o Arouca. E agora está com o Transferban e não consegue inscrever o Cristiano Oliva.
Mas só
é uma situação...
Só errou a data do boleto porque não pagou na hora.
Exatamente.
Porque é desorganizado.
Também tem isso.
E vale ressaltar que o Arouca pediu o Basso de volta um tempo atrás.
E o Santos recusou.
Cancelo a dívida, esqueço o que vocês me devem, devolve o jogador.
Neymar. Ele é parça do Neymar.
Cara,
e o Santos está analisando, essa questão da rescisão contratual com o João Basso. E existe gente da diretoria do Santos que é contra a rescisão justamente para não afetar o relacionamento do Neymar, que é muito amigo do João Basso. Então calma aí, gente. O jogador vai permanecer no Santos sem a menor condição técnica de vestir a camisa do Santos. Esse ano ele entrou em um jogo contra o São Paulo. Entrou no intervalo do Adonis Frias, sair lesionado no primeiro tempo. Depois de participar do gol do Zé Rafael. Ele entrou e o gol do Calleri foi nas costas dele.
Nas costas dele.
Gente, por que esse cara vai continuar no Santos? Só porque ele é amigo do Neymar?
É, isso é um absurdo.
E se ele não consegue jogar num time que a zaga tem Alexis Duarte, às vezes, tem Zé Ivaldo, ele vai jogar onde?
Isso.
Pra que você vai ficar com um cara desse que não consegue roubar a posição de caras que estão sendo mega criticados pela torcida?
É mais fácil colocar o João Ananias da base.
Exato.
Melhor, e você tem um potencial de venda futura. Do Neymar, porque assim, o Neymar sempre é alvo de críticas ou elogios. Você ama ou odeia Neymar. Neymar é 880. Acho que não tem um meio termo com o Neymar, já chegou nesse momento da carreira do Neymar. Muitos falam que ele tem que ir para a Copa do Mundo, outros falam que ele não tem nenhuma condição. Eu tô vendo o chat aqui, o pessoal tá metendo pau no Neymar e eu vou falar. Primeiro gol do Novo Horizontino.
Um erro dele.
Joga na conta do Neymar. E ele ficou meio pé da vida, pra não falar a palavra aqui, estamos num horário nobre, tá? Com os jogadores do Santos, às vezes em tomada de decisão. Na reta final ainda tava 1-1, chegado o Moisés chuta pra fora, e o Neymar realmente tava em posição melhor ali pra receber um passe, finalizar, ficou lá pé da vida, ficou bravo, cobrou o jogador. 2-1 placar final, pra mim jogou nada. Nada. Pra mim, que não ia voltar. Mas a gente falava em off, né, Cezinha?
Sim.
que falta um planejamento.
Totalmente.
45 minutos num jogo.
E 90 no outro. É inacreditável. Não sei se pessoal, não sei se do departamento médico, não sei se dos treinadores do Santos, mas é inacreditável. O cara jogou 45 minutos na semana passada e hoje jogou 90. Ah, beleza, tem aquele ditado de não pode tirar o craque porque a qualquer momento ele pode decidir. Eu concordo. Mas fisicamente, você está comprometendo tanto o jogador quanto o clube. Ou bota o cara hoje de novo no segundo tempo para jogar 100% bem, ou você vai ter isso daí que teve dentro de campo. Ora, o Neymar se arrastando em campo, porque ele tá voltando, tá pegando todo um entrosamento com um novo elenco do Santos, fisicamente tá se conhecendo novamente depois de outra cirurgia. Só que não tem. Pedir planejamento no Santos é como pedir para fazer o impossível.
É, pra mim, assim, eu acho que tudo que vem sendo crítica ao Neymar, sendo feitas as críticas ao Neymar, a culpa é exclusivamente do Neymar. Neymar tá cavando essa cova, Gui. É. O Neymar não tá fazendo por merecer elogios nesse momento, na minha visão, claro.
Eu, hoje, eu vou até ser sincero, viu, Chacon? Eu até vi um Neymar com muita vontade, com muito esforço, mas claramente sem condição de jogo. Jogou 45 minutos contra o Velo Clube. Eu até trouxe no Bastidores da Bola dessa semana a minha informação de que ele estava liberado para jogar cerca de 60 minutos no máximo. E existia a possibilidade dele começar no banco, pensando no calor de Novo Horizonte, toda a situação, o contexto do jogo. Existia a possibilidade do Neymar começar no banco. Foi para o time titular, claro que muito na expectativa dele decidir o jogo ainda no primeiro tempo, mas ele está claramente sem ritmo de jogo. É um Neymar que sim, nessa passagem pelo Santos, decepciona e decepciona muito. É o Neymar que a gente esperava decidindo jogos para o Santos, a gente esperava ver um Santos na primeira parte da tabela, e não é isso que a gente vê na prática. A gente vê um Santos, muitas vezes, quase sempre, sem o Neymar, e um Neymar, quando está em campo, se arrastando, porque ele não consegue se manter bem fisicamente. Qualidade técnica, a gente sabe que ele tem. No primeiro tempo, ele deu um passe muito bonito para o Escobar, por uma infelicidade do Santos, a bola caiu no pé do Escobar, e não talvez de outro jogador com refino técnico um pouco melhor. Mas claramente ele não tem condições ainda de atuar 90 minutos num jogo de alto nível.
Fato.
E hoje, o Novo Horizontino, por mais que seja um time do interior, é um time de alto nível. Um time que durante 3 anos consecutivos bateu na trave para subir para a elite do futebol brasileiro. Hoje a gente fala muito do Mirassol, mas a gente podia estar falando do Novo Horizontino.
Mas também tem um problema, Gui. Esse é o Novo Horizontino. Tudo bem que o Santos, a comparação que eu vou fazer, você vai entender. Esse é o Novo Horizontino.
Sim.
No meio do ano, o Brasil pode encontrar a Inglaterra. Pode encontrar uma Espanha, Portugal, Argentina.
É outro nível.
É outro nível. Então, assim, só que o protagonismo do Neymar tinha que aparecer hoje também.
Sim.
Tinha que aparecer no Paulistão. Se não tá aparecendo no Paulistão, como é que vai aparecer na Copa do Mundo? Quem é que me garante?
Não apareceu no Paulistão por uma questão simples que ele não jogou.
Não tudo bem. Tudo bem, mas o que me garante que ele vai estar pronto para aparecer? Hoje era a hora H, ele não apareceu pra mim.
O único que pode garantir isso é o próprio Neymar. O único que pode mudar esse roteiro é o próprio Neymar. Eu posso aqui ficar falando várias do que eu acho do Neymar, tecnicamente, pessoalmente, eu posso falar o que eu quiser do Neymar. Não vai mudar absolutamente nada no que ele tá entregando pro Santos. Quem pode mudar esse roteiro é justamente o próprio Neymar. Se ele colocar na cabeça dele, vou jogar a Copa do Mundo, e ele quer, é um desejo pessoal do Neymar, todo mundo que tá no entorno, ao redor do Neymar, fala, cara, eu nunca vi ele com tanta sede, com tanta vontade. A questão é que o Neymar já tem 34 anos. Já é um jogador de uma idade mais avançada. E ele tá sendo cobrado agora pelo, talvez, não profissionalismo que ele não teve nos últimos 10 anos. Em muitos momentos, a gente questionava a falta de profissionalismo do Neymar, mas que ele na habilidade de campo. Porque ele era um jogador genial, enquanto ainda tinha condições físicas. E agora o corpo dele tá cobrando. O Neymar não consegue jogar 5, 6 jogos em alto nível em sequência, porque senão ele vai sofrer uma nova lesão. É completamente natural. O corpo dele tá desgastado, tá defasado. Ele já pensa na possibilidade de se aposentar ao final dessa temporada. E digo mais, Chacon, se ele se machucar mais uma, duas vezes, talvez perder a Copa do Mundo, eu não duvido nada que ele se aposente durante a temporada. Porque o Neymar, o foco dele neste momento ainda é a Copa do Mundo, ainda é a seleção brasileira. O que move o Neymar a se manter um jogador de futebol da primeira divisão do Campeonato Brasileiro é a Copa do Mundo, não é o Santos Futebol Clube, não é a situação do Santos Futebol Clube. Talvez, até financeiramente, ele pudesse ajudar o Santos mais fora do que dentro. Porque se ele não consegue render dentro de campo, se ele pensa, pô, vou resolver a parada administrativamente porque dentro de campo eu não estou conseguindo entregar. Talvez ele pudesse mudar o rumo do que vai ser a temporada do Santos. Então, nesse momento, Chacon, infelizmente, a única pessoa que pode mudar esse cenário, se convocar para a Copa do Mundo, é o próprio Neymar.
Você acredita?
Se ele tiver bem... Eu acredito.
Você acredita que ele possa, que ele tenha essa condição?
Eu posso estar sendo completamente ingênuo, tá? Eu posso estar sendo, mas eu acredito, nossa, porque eu vejo nele a vontade de fazer acontecer.
Tá.
Eu vejo um corpo que não responde à mente. E isso é um problema seríssimo. E pode ser que ele não alcance o objetivo dele justamente por essa questão física. Mas eu vejo um Neymar querendo muito. Eu prefiro acreditar, porque ele é um cara diferente. E ele é um cara que, se ele tiver 50% bem, eu, Guilherme Nápoles, convoco para a Copa do Mundo. Porque eu acho que ele pode ser decisivo jogando uma eliminatória de Copa do Mundo, até por ter a experiência e por ser o Neymar Júnior. O Neymar em campo, ele muda completamente o panorama do jogo. Porque o outro time vai armar um time em função do Neymar do outro lado.
É, eu vou... Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as outras partidas, a gente vai continuar falando sobre essa... O Ancelotti vai chamá-lo. Porque o... Gente, chamei, vocês não queriam o Neymar? Sim. Tá aqui. Porque se ele não chama e perde, vão falar, pô, não chamou o Neymar. Então, ele é ligeiro, vai chamar. Mas eu... Não chamaria. Eu não chamaria. E eu acho pouquíssimo provável que até o meio da temporada ele tenha condição suficiente para ser chamado, para ser protagonista. Porque para chamar, para ser mais um Daniel Alves como foi em 2022, o cara resenha, para ser um cara de grupo, de vestiário, tem que ter jogador que queira ser campeão da Copa do Mundo e tenha condição para isso, Cezinha.
Eu concordo em partes, Chacon, mas eu tô com o Gui.
Porque eu quero assim, discordância, não concorda.
Assim, eu tô com o Gui. Mesmo o Neymar voltando e agora elogiando um pouco da qualidade técnica do Neymar, um passe que ele deu hoje pro Escobar, se ele dá num Vinícius Júnior, é gol. É. Se ele dá num Hendrick, se ele dá num Rafinha, é gol. Então, assim, o Neymar também paga muito pelo elenco do Santos. Porque esse jogo, mesmo mal fisicamente, mesmo nessa rotina de vai e volta, ele acha um passe. Ele cria boas chances pro ataque do Santos fazer gol. O problema é, o ataque do Santos não faz gol, não consagra o cara. Aí entra tudo num bolo só. Entra as lesões, entra o não conseguir dar uma sequência de 5, 6 jogos. E aí esses gols que a galera perde, cai na conta do Neymar. Parece que ele não fez nada. Mas hoje, numa partida que talvez pra muitos seja uma partida abaixo do Neymar, ainda assim ele achou bolas pro ataque do Santos fazer gol e não fez.
Mas deu uma assistência pros caras também, né?
Também, não.
Vamos lembrar que ele tem culpa nessa eliminação.
E eu acho que assim, vai muito mais além do passe errado. O Neymar não é pra receber bola ali. Aí você vê o problema do time. O Neymar, se ele não for lá receber a bola, não chega no meio de campo, não chega no ataque. Então são vários erros no primeiro gol do Novo Horizontino. Não é lugar pra ele pegar a bola. E aí ele vai também... erra o passe, o Novo Horizontino vai e faz o primeiro gol.
E esse erro, Chacon, só para complementar, ele surge justamente por aquela dificuldade que eu comentei lá no meu primeiro comentário do Santos na saída de bola no primeiro tempo. A partir do momento que o Novo Horizontino consegue anular o William Arão, é um Santos que fica perdido. É um Santos que desde o primeiro jogo contra esse próprio Novo Horizontino, ele depende muito de ligação direta. E até tem criado algumas boas oportunidades em ligação direta dos zagueiros para os pontas. Mas hoje, nem isso funcionou. É um Santos que precisa muito dessa saída de bola do William Arão quando ele está em campo, do Zé Rafael quando ele está em campo. E o Zé Rafael, infelizmente, em 2026, ainda não conseguiu render. Tem tido um ano muito abaixo, tecnicamente, o Zé Rafael. Ele mesmo admite isso e estava pensando em deixar o Santos porque não está conseguindo entregar. Então, é um meio de campo do Santos que precisa ajudar mais. Porque se não rolar essa ligação com troca de passes, com passe que quebra a linha, vai ficar difícil. Se o Santos depender só da ligação direta, do chutão do Adonis Frias pro Robinho Júnior, pro Rony, pro Tassiano, para quem quer que seja, vai ser difícil o Santos criar opções durante o jogo. É um Vojvoda que precisa trabalhar melhor, e agora ele vai ter uma semana e meia dessa fase de semifinal e final de Campeonato Paulista, que vai ser na sequência. O Santos joga agora na quinta-feira contra o Vasco
pelo
Campeonato Brasileiro e só volta a jogar dia 12 de março.
Esse é o perigo.
Ou seja, ele vai ter 15 dias para arrumar a casa.
Então, mas esse é o perigo, porque é muito tempo para pensar, às vezes piora. O professor Pardal, né? Às vezes inventa uma coisa ali.
Então, eu acho que primeiramente...
O torcedor fala bem isso, né?
Temos que ver se o Vojvoda vai continuar. Né, no
também
Santos.
Tem isso.
Uma eliminação balança as estruturas, mas acredito que pela dificuldade de mercado que o Santos tem, o Marcelo Teixeira vai permanecer com o Vojvoda. e o Santos é contra o tempo. Vai pegar um Vasco aí que também não tá lá essas grandes coisas. Decisão. Mas é como eu falei. Ganha perigo pro Santos. Consegue entrar mais um jogo como favorito. Até então o 6-0 do Velo Clube é enganoso. O Santos marcou no jogo contra o Velo Clube o mesmo número de gols que tinha feito nos outros 7 jogos. O Santos tinha 6 gols marcados. Foi pra 12. Então, assim, o Santos precisa correr contra o tempo. E eu não sei se será capaz de fazer isso.
Agora eu vou continuar com o Cezinho e é o seguinte. Eu acho que ele vai sair desse programa me odiando. Porque eu vou falar um negócio que é provocativo. São Paulo, Corinthians, Palmeiras, a gente tem certeza que hoje sim, são melhores do que o Santos. Não classificou, mas eu coloco o Mirassol nessa barra.
Totalmente, eu concordo.
Facilmente. Bragantino.
Melhor que o Santos.
Hoje, o Santos é a sexta força do estado?
Sim, se a gente for falar de futebol atual, é. Vamos tirar a camisa, vamos tirar a história, falar de momento, claro que é. E no Brasileirão...
Você ia ficar pé da vida
comigo. Não, eu concordo, eu tenho que ser sincero, não dá pra ser incoerente. E no Brasileirão, eu nem sei que força o Santos é, porque times como Chapecoense, Atlético Paranaense, que na minha cabeça são inferiores ao Santos, ganhou do Santos.
Subiram da segunda divisão agora.
E ganhou do Santos. A Chapecoense meteu 4 no Santos, num jogo que parecia que o Santos ia bem. O Atlético Paranaense conseguiu também ganhar de 2-1 do Santos, num jogo que parecia que pelo menos um empate o Santos ia conquistar. Então, no Brasileirão, eu nem sei que força o Santos é.
E hoje, candidatíssimo ao rebaixamento. Fala, Gui.
Não, só queria puxar um gancho. O Cezinha lembrou que o Santos perdeu de 4 da Chapecoense, e aí eu queria levantar um outro ponto, até para você comentar, Cezinha, como torcedor do Santos. Até aqui no Campeonato Brasileiro são 3 jogos. Chapecoense, derrota. São Paulo, dentro de casa, empate. Fora de casa, Atlético Paranaense, derrota. Desses 3 jogos, em 2, o Santos entrou com o time priorizando para fazer essa campanha patética. Essa campanha patética do Santos foi com força máxima, com prioridade. Se não fosse prioridade no Campeonato Paulista, teria entrado com força máxima também no Campeonato Brasileiro. Ou seja, a força máxima do Santos brigou até a penúltima rodada para não cair na primeira fase do Campeonato Estadual, brigando com o Noroeste, brigando com o Velo Clube, de certa forma com a própria Ponte Preta. Esse time no Campeonato Brasileiro vai de novo, pelo terceiro ano consecutivo, vou pular, claro, 2024, então estou falando de 2023, 2025, agora 2026. Pelo terceiro ano consecutivo, é um Santos que vai disputar o Campeonato Brasileiro brigando para não cair da primeira à 38ª rodada. Esse não é o patamar do Santos.
Não, não deveria ser, pelo menos, mas essa é a realidade do Santos, esse que é o ponto. Por isso que, para mim, é a sexta força hoje do estado e é um candidatíssimo ao rebaixamento, uma candidatíssima ao rebaixamento no final do ano no Campeonato Brasileiro, se não priorizar. Se ficar inventando de dividir a atenção com Copa do Brasil e Sul-Americana,
Vai cair.
Já começou de forma ridícula esse Campeonato Brasileiro. Próximos jogos aqui do Santos, vou até puxar, você tem de cabeça?
Esse próximo jogo
Vasco da Gama, tá.
Vasco da Gama, depois pelo Campeonato Brasileiro, eu vou conferir aqui.
Tô puxando aqui também. Não, é Vasco, Mirassol fora.
Vasco, Mirassol fora e depois o Santos joga contra o Corinthians na Vila Belmiro. É uma sequência que...
3 jogos? Eu não sei se o Santos ganha um.
Isso. Existe a possibilidade, não é nenhuma loucura, do Santos sair desses 3 jogos com 2 pontos, talvez 2 empates dentro de casa. Porque não é favorito contra o Vasco e também não é favorito contra o Corinthians. A gente tem que ser sincero com o torcedor santista.
Corinthians, o último antes da convocação para a seleção, em que tem ainda...
A possibilidade do Neymar...
Totalmente. E eu concordo com vocês. O Santos não é favorito em nenhum dos jogos. Semi Novo Horizontino ou classificar e tomar uma peia num clássico. Porque o Santos hoje, se consegue a classificação, seria... nos pênaltis, na bacia das almas, ia enfrentar um Palmeiras com medo de tomar 3-4 gols, porque essa é a realidade do torcedor santista. Vamos jogar um clássico pensando, putz, se perder de pouco tá bom, se perder de pouco não fica tão feio.
Pensamento muito pequeno.
Porque a diretoria proporciona isso pro torcedor. E a diretoria faz total diferença. Olha como o São Paulo entrou o ano, mudança na diretoria, impeachment do presidente, olha o São Paulo hoje. São Paulo, Corinthians e Palmeiras estão a anos-luz do Santos. Anos-luz. E nem são assim, ai, nossa, é um espetáculo assistir esses três times. Mas são muito mais organizados. E o Santos não consegue competir, não consegue competir com o Grêmio Novo Horizontino.
E só para o torcedor santista ter dimensão do que é o ano do Santos até agora. Fazendo um recorte só de jogos contra times da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. São 7 partidas no ano, 4 no Campeonato Estadual, 3 no Campeonato Brasileiro. No Brasileirão, 2 derrotas e 1 empate. No Paulistão, perdeu para o Palmeiras, perdeu para o São Paulo, empatou com o Corinthians, com gol do Gabriel Barbosa no último lance, e empatou 0-0 com o Bragantino jogando na Neoquímica Arena em Itaquera, num jogo em que o Cleiton não fez nenhuma defesa. Ou seja, em jogos contra times da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, o Santos tem 3 empates, 4 derrotas. E esses empates, dois deles pelo menos que eu citei aqui, contra o Corinthians e contra o Bragantino no Paulistão, jogos que o Santos não merecia nem mesmo um empate.
Cara, peço desculpas, vai sair triste, a gente só tá falando tristeza. Verdade, sobre o Santos. Não deixe de voltar aqui mais vezes, não, tá? Não nos odeie. Mas realmente esse momento do Santos é tenebroso. Vamos passar a página. Santos eliminado, agora vai focar no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, né? Os torneios que ainda restam ao Peixe, que cai hoje então para o Novo Horizontino, que está aguardando aí seu adversário, né? Ainda tem uma leve possibilidade de mudança, né? Depende muito do resultado. Corinthians, se passar, né? Enfim, tem ainda. Se passar pelos pênaltis, aí daria São Paulo e Palmeiras, Corinthians e Novo Horizontino. Ainda tem uma possibilidade ainda remota de não ser contra o São Paulo a partida no próximo final de semana em Novo Horizonte. Isso é certo, né? Novo Horizonte e Barueri receberão os jogos das semifinais. Novo Horizontino vai esperar seu adversário, Palmeiras também. Daqui a pouquinho, Corinthians. Daqui a pouquinho a gente fala do Corinthians, vai falar com o Vitor Boni, que tá no Canindé. Hoje, casa cheia no Canindé para Portuguesa e Corinthians. Mas vamos voltar no tempo, vamos falar dos jogos de ontem rapidinho, vamos falar do jogo do São Paulo. Jogo do São Paulo que garantiu a classificação, garantiu a primeira vitória contra o Bragantino em Bragança Paulista desde que a equipe do Bragantino virou o SAF. Né? Isso foi um grande feito, né? Sem dúvida nenhuma. E o São Paulo conseguiu essa classificação jogando bem boa parte do tempo, né, Gui? Mas naquela reta final aí veio o Bragantino num abafa tentando uma reação. Tanto que sai o gol e a gente vai falar da polêmica do zagueiro Gustavo Marques. Daqui a pouquinho as falas dele, a gente vai trazer as aspas e também um pedido de desculpas que ele deu no pós-jogo, Guilherme Nápoles.
Um São Paulo que me surpreendeu muito, Chacon. Gostei muito da postura do São Paulo ontem jogando em Bragança Paulista. Era um jogo em que o São Paulo não era favorito. Talvez o favoritismo tivesse do lado do Bragantino, até pela primeira fase de Campeonato Paulista que fez. E também um bom início de campeonato. Um Bragantino que tinha a melhor defesa da competição. E o São Paulo conseguiu impor o seu estilo de jogo com o técnico Hernan Crespo. Um Crespo que achou um São Paulo jogando agora numa linha de 4. Importante partida que fez principalmente o Sabino, muito sólido defensivamente, ajudando muito na construção de jogadas lá do sistema defensivo. O meio de campo do São Paulo que encaixou muito bem com a trinca de volantes, Bobadilha, Danielzinho e também o Marcos Antônio. E lá na frente, para mim, a grande diferença do São Paulo de 25 para o São Paulo de 26. O retorno da dupla Lucas e Caleri. Dois jogadores que para mim são os mais importantes desse elenco do São Paulo. São os jogadores que a torcida tem como ídolos, são os jogadores que a torcida tem como esperança. Principalmente o Lucas. O Lucas voltou muito bem nesse ano. Tá muito bem fisicamente. A gente já vê um Lucas muito mais ágil, muito mais rápido, muito mais veloz. Um Lucas que consegue entregar no campo de ataque aquilo que a gente viu o Lucas entregando quando ele retorna em 2023. Então é o São Paulo que fez um belo jogo em Bragança Paulista. Achei que deixou cair o ritmo de jogo depois do 2-0. Um São Paulo que poderia ter sido mais incisivo no campo de ataque, apertado mais o Bragantino, sabe, o terceiro, tentou segurar muito o jogo. E aí o Bragantino, nas mexidas do Wagner Mancini, colocando mais atacantes, criou mais oportunidades e aí conseguiu o gol de honra, né? O gol do Douglas Marques, e ainda criou oportunidades para ameaçar o São Paulo de um gol de empate. É um São Paulo que foi muito bem, mas tem uma questão que é muito importante a gente destacar. O São Paulo teve uma crescente nos últimos jogos, muito interessante. Mas em todos os jogos é um Crespo que no segundo tempo demora muito para mexer. Por quê? Porque ele já entendeu que o São Paulo não tem um elenco nivelado. O elenco do São Paulo é muito desnivelado. Um time de 1 a 11, muito bom. São muito bons jogadores. Os três volantes que eu citei, o trio de ataque com Lucas, Luciano, Caleri. Mas é um banco de reservas que não está à altura. Em nenhuma posição. Talvez na zaga. Quando você tira o Alan Franco, coloca o Arboleda. O Alan Franco vai ser desfalque agora na semifinal. Foi expulso no jogo de ontem. Muito possivelmente o Arboleda vai assumir o lugar dele. Na lateral direita, agora o São Paulo achou um titular, que é o Lucas Ramon. Mas se precisar jogar ou o Mike ou o Cedric, o torcedor do São Paulo já fica com o pé atrás. A própria lateral esquerda, quando não joga o Enzo, chegou com uma certeza, não é essa certeza, é um jogador que tem uma pulga atrás da orelha. Talvez o único jogador que mantenha o nível do time titular, na minha avaliação, é o Pablo Maia. Tirando o Pablo Maia, é um São Paulo que, quando precisa utilizar jogadores do banco, cai muito de rendimento. E até por isso, o Crespo tem esticado a corda com o time titular.
Não, concordo totalmente, né? Um São Paulo que tem um teto fácil de ser atingido, que é difícil fazer as substituições em questão de característica, ritmo de jogo, qualidade, muitas vezes qualidade técnica, mas um São Paulo que está aí 7 jogos sem perder, 1 empate, 6 vitórias. Para quem estava numa zona de rebaixamento do Campeonato Paulista, foi uma mudança da água para o vinho, né, Cezinha?
Eu concordo, é mudança de mentalidade. Saída do presidente, chegada do Rafinha, e o Rafinha é aquele cara de vestiário, que tá todo mundo para ele. O São Paulo tem um meio de campo que para mim é um dos melhores do Brasil. Danielzinho e Marcos Antônio jogam o fino da bola. Sabem fazer o simples, sabem fazer o complicado, e isso eleva muito o nível do São Paulo. Mas parece que, por característica desse elenco do São Paulo, eles não conseguem matar o jogo. É um time que começa a administrar, os jogadores vão cansando, e aí, como o Gui citou, tem que fazer as trocas. E aí, quando faz as trocas, o time destoa demais, o São Paulo fica vulnerável. O Bragantino foi pra cima, o Rafael fez um milagre, o Bragantino reclama de um pênalti ali no final do jogo também. De tanto que o São Paulo começou a sofrer quando precisou fazer as mexidas. Mas é um time que chega forte, é um time que começou o ano desacreditado, e acredito sim que o São Paulo é um dos favoritos para esse Campeonato Paulista. Acho que é um time que chega na final.
Contra o Novo Horizontino, por exemplo, você acha que tem jogo?
O São Paulo é super favorito.
Contra o
Novo
Horizontino?
Eu acho que, se não for clássico, o São Paulo é favorito. Se pegar o Novo Horizontino, se definir assim, o São Paulo tem grandes chances de ser o finalista do Campeonato Paulista. Porque o Santos hoje, mesmo organizado como o do São Paulo, o Novo Horizontino pode se complicar ainda mais. Ainda mais nessas horas que eu acho que organização, o time vindo bem, aí sim a camisa pode dar aquela ajudada. Porque o time é bom, não porque é ruim e vai levar na camisa.
E inclusive nessa partida, o que foi destaque negativo foi a fala do zagueirão Gustavo, né? O Gustavo, depois da partida...
Douglas Marques.
Perdão, falei Gustavo. Douglas. O Douglas Marques, depois da partida, falou, né, sobre o resultado, e atribuiu culpa à árbitra da partida, Daiane Muniz, né? A gente vai colocar primeiro o que ele falou, é isso? Então vamos lá, vamos ver o que ele falou, o Douglas Marques, no pós-jogo, né, atribuindo então a culpa à árbitra Daiane Muniz. Tá na tela? Daqui a pouquinho então a gente vai ouvir esse caso. Tá. Basicamente, ele atribuiu a culpa à árbitra, né, e falou: não dá para a federação colocar uma mulher para apitar um jogo desse tamanho, numa fase dessa, né? A declaração aí, sim, aqui, a gente vai colocar para você, ó. A gente vai ler as aspas aqui para você. Primeiramente, eu quero falar da arbitragem, porque não adianta a gente jogar contra o São Paulo, Palmeiras, Corinthians, e eles colocarem uma mulher para apitar um jogo desse tamanho. Era o sonho da gente chegar à semifinal ou até a final, mas ela acabou com o nosso jogo. Eu acho que a Federação Paulista tem que olhar esse tamanho e não colocar uma mulher. Todo respeito às mulheres do mundo. Eu sou casado, então desculpa se estou falando alguma coisa para as mulheres. Foi o que falou Gustavo Marques, zagueiro da equipe do Bragantino. E depois, que deu uma baita de uma repercussão, né? De pronto, nota oficial do Bragantino, da Federação Paulista. O próprio Bragantino se colocou ali como, olha, a gente vai analisar isso, vai estudar uma punição para o jogador, não pode ter esse tipo de atitude. Diversas reações nas redes sociais. Ele foi se desculpar na zona mista. O próprio pessoal do Bragantino falou, tava lá no jogo, falou, seguinte, o cara vem aqui, vai se desculpar, já conversou com a árbitra, com a Daiane Muniz. A gente tem essa sonora, vamos colocar então o que disse o zagueirão Gustavo Marques.
Mais uma vez, para pedir perdão para todas as mulheres do mundo, do Brasil. Eu falei coisa que não deveria, naquele momento, para a Daniela. Eu fui ali no vestiário dela, pedi ela perdão, para a assistente dela também. Então, estou aqui mais uma vez para pedir perdão para todas as mulheres do mundo. Aqui também tem várias mulheres. Quero que possa me perdoar.